Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo aqui desse dia 18, quinta-feira, agora para falar sobre o mercado do petróleo. Mercado do petróleo hoje num movimento interessante, por diversos fatores, né? De forma geral, o petróleo cai, só que esse mercado ele está olhando para dois pontos em principal. Um é o dólar. Se vocês forem olhar nesse momento o dólar index, ele tem uma leve reação. Ele estava em 96 mil pontos, né? Agora está em 97. Uma reação, de fato. Só que, se vocês olharem, por outro lado, a cotação aqui nacional, o dólar continuou na mesma. Ficou variando ao longo do dia, né? 5,29, 5,30. Ou seja, apesar do índice internacional não ter mexido tanto, aliás, apesar do índice internacional ter mexido, internamente não mexeu tanto. Em outros países, o sentimento que temos é algo parecido, porque estamos olhando não só esse índice, mas também para a força da economia americana, lembrando que tivemos ali o corte de juros. Enfim, quem vai explicar um pouco o que, que um está relacionado com o outro? Nosso amigo aqui, Thiago Davino. Thiago, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Prazer estar falando com vocês novamente, né, nesse mercado de petróleo, que mexe pouco para cá, mexe pouco para lá, mas se a gente pegar aí na média do mês de agosto e mês de setembro, basicamente não sai de 63, né? Nova York, 68, 67 e o Brent, lá em Londres.
Exatamente. E a primeira pergunta que eu te faço é isso, né? A teoria, pessoal, a teoria seria diminuímos taxas de juros. O dólar, em consequência, desvaloriza. Dólar desvalorizado, todo mundo sai do mercado internacional, vai participar mais de mercado interno. Todo mundo participando mais de mercado interno. E como os preços das cotações são nas bolsas, né? Em sua maior parte lá nos Estados Unidos, teria uma reação nas cotações. Essa é a teoria em geral. Mas o que a gente está vendo hoje é um negócio meio diferente, Thiago. Como é que a gente explica esse mercado de hoje?
A gente sempre fala, né? Dólar para baixo, commodities para cima, ou dólar para cima, commodities para baixo. O petróleo, diria que ele ganhou algum suporte no preço, Erickson, da desvalorização do dólar, né? O dólar aí que já acumula aí mais de 10% de depreciação, o IDX, né, o dólar index, que você comentou aí que está 97 pontos, mesmo se recuperando hoje, ainda acumula uma forte depreciação no ano, assim como aqui no Brasil, e como praticamente sobre quase todas as principais moedas do globo, né, diante da expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. O problema para o petróleo se recuperar, subir, como a gente vê, por exemplo, o ouro, né, que tem subido bastante esse ano, com a queda do dólar, é que o petróleo ele sofre tanto na ótica da demanda quanto na ótica da oferta, os ventos não são favoráveis para o fundamento do petróleo. Do lado da demanda, temos uma clara desaceleração da maior economia do mundo, uma China que não consegue sair de uma espiral deflacionária, ou seja, uma economia que também não anda lá muito bem de saúde, né? Então, as duas principais economias, consumidores dessa commodity, estão em desaceleração. E do lado da oferta, a gente vê o OPEP aumentando a sua oferta ao longo desse ano para buscar recuperar share. A gente vê o Brasil batendo recordes de produção também, os Estados Unidos aumentando produção. Então, a oferta global aumentando, né? Então, o petróleo ele fica realmente, tanto do lado como do outro, tanto quando a gente olha para o lado da oferta quanto da demanda, sem forças para justificar o cenário autista. E aí, apesar disso, a queda do dólar ainda ajuda a dar um suporte. Porque se o dólar tivesse com força esse ano, fatalmente estaria vendo o preço do barril do petróleo mais baixo.
Bom, Thiago, uma preocupação. A gente está com uma preocupação generalizada em todas as commodities, pessoal. A gente está já olhando para 2026 e a gente tem percebido mais nas soft commodities, que é o que eu acompanho mais, né? O grãos é um pouquinho diferente porque a liquidez ela é bem mais rápida. Quando a gente olha soft commodities, por exemplo, aqui eu encaixo cana, encaixo algodão, que são commodities que o petróleo tem tudo a ver, né? Impacta muito. A gente vê muita questão de ociosidade. Hoje mesmo eu conversei com um analista de algodão. A gente comentou ali por cima, existe um espaço para ociosidade industrial, para algodão. Para cana aqui no Brasil existe uma ociosidade também por causa da safra, tem usina tendo dificuldade por causa disso, cacau a gente vê ociosidade também por outros fatores de tarifas. Aí isso me abriu uma preocupação. Se temos ociosidade em tantos pontos industriais, para o petróleo, a gente vê um pouquinho isso também. Ele não tem como ser ocioso, porque a gente está falando em perfuração, né, pessoal? Ou seja, o petróleo ele vai sair de uma forma ou de outra, mas a gente vê uma ociosidade de estoque. O estoque ele vai pouco a pouco aumentando o seu espaço e não tem tanta demanda para absorver. O que que a gente vai fazer com esse petróleo, Thiago? Vai chegar uma hora que não vai ter nem barril para estocar esse trem.
Olha, teu comentário, Eric, você me lembrou 2020, né? A partir de quando a pandemia, infelizmente, é aquele ano muito ruim para todos nós aqui na Terra. Mas que quando, né, o petróleo chegou ao preço negativo, né? Algo inimaginável, né? Porque exatamente, você não tinha o que fazer com petróleo, né? Eu só estava perfurando, tá aí. Quem consome? Não, não tem quem consumia. E aí os caras estavam pagando para levar o petróleo para liberar o estoque. Mas sim, Eric, se a gente vive realmente um momento aí de aumento de estoque, especialmente de destilados, né? O diesel, ontem tivemos aí a divulgação de um incremento inesperado de 4 milhões de barris na semana passada de óleo diesel, que já tinha crescido 4,5 na semana retrasada. Então a gente começa a ver, né, esse aumento, né, porque como você bem disse, você está perfurando, vai produzindo, vai processando, não pode parar. Mas beleza, aí é o produto quando ele está acabado, o que que eu faço com ele? E aí vem o reflexo daquele questão que a gente falou da demanda mais fraca. E aí só tem uma forma, né, Erickson, para você, não vou dizer se livrar, mas conseguir, né, despachar essa oferta abundante, esse estoque que vai aumentando, é preço para baixo. Não tem outro jeito, né? E o caso do diesel, ele é um pouco pior o cenário, porque você tem um país aonde ele pratica um preço abaixo do mercado internacional, que é a Rússia, né? E aí a gente tem visto a pressão dos Estados Unidos para que a Europa pare de comprar petróleo russo via países terceiros, né? Na triangulação que eles têm feito, né? Rússia, China, Europa; Rússia, Índia, Europa; Rússia, outros países do Sudeste Asiático, Europa. Porque é um preço mais barato. Então isso também desregulou muito a questão do mercado, né? Especialmente do diesel. Um exemplo clássico: se a gente for pegar hoje o preço de paridade de importação do diesel no Brasil, tá? O preço praticado no Brasil está abaixo da paridade de importação. Só que ele é abaixo da paridade de importação baseado no preço da bolsa de Nova York, que não é o preço que o Brasil paga para importar. A gente paga mais barato, porque a gente traz da Rússia, né? Hoje, quase praticamente 80% do que o Brasil importa de petróleo vem do país russo. Há 5 anos atrás, não dava 20%. Então, essa coisa também mudou. E aí só tem um jeito, Erickson, para conseguir fazer com que esse acúmulo de estoque que vai sendo formado possa ser desovado, derrubando o preço. Não tem outro jeito. O preço vai ser o melhor remédio para livrar, para reduzir os estoques. Só que para isso, é como se tivesse uma queima de estoque, né? Uma liquidação.
Esse é um ponto importante, né? Vamos comentar sobre o diesel, pessoal. A gente está aí ligando os motores para o plantio da safra. A última entrevista que eu tive com o Thiago, a gente já comentou um pouco isso. Só que eu começo a perceber que o diesel ele começa a ser usado cada vez mais nesse jogo geopolítico. Já estava sendo usado, né? Estados Unidos pressionou o Brasil, OTAN pressionou o Brasil pela mesma triangulação, por incrível que pareça. Né? A OTAN está importando tanto triangulado quanto o Brasil, mas eles julgam, né, como bem entendem. E agora o Brasil dando aí o start da nova safra. Esse jogo geopolítico vai apertar o preço do diesel aqui no Brasil?
Olha, Erickson, nós tivemos aí umas 3 semanas atrás os Estados Unidos impondo uma tarifa de 50%, 40% adicional sobre a Índia, né? E aí, com os 10% que gera para todo mundo, virou 50%, como é aqui no Brasil. E depois de então, os Estados Unidos não fez mais nada. E o Donald Trump, nesse final de semana, ele até fez um comentário impertinente: Europa, vocês vão continuar fazendo triangulação de petróleo? Porque vocês estão fazendo perder meu tempo. A gente está tentando discutir um acordo de paz, mas vocês estão ajudando a alimentar a guerra, fazendo essa triangulação. E aí é um ponto, né, Erickson, interessante. Quando a coisa bate no bolso, há ideologias, qualquer questão fica fora de cena, né? Quem não quer comprar o diesel russo hoje, que é o mais barato do mercado, que tem um deságio em relação ao mercado internacional? Poxa vida, por que que eu vou pagar, né, pegando o exemplo dos preços, por que que eu vou pagar 64 dólares quase o barril do petróleo em Nova York, se eu posso ir lá na Rússia e pagar mais barato? Não faz sentido. Então, essa questão do geopolítica, Erickson, quando bate no bolso, eu entendo que a Rússia vai continuar exportando do jeito que ela vem exportando, os Estados Unidos do jeito que está, e o Trump está perdendo a paciência, daqui a pouco ele larga a mão e fala: OTAN, se vira com a Rússia e a Ucrânia, não é o problema mais meu, porque o dinheiro acaba falando mais alto, né? E diante desse quadro, a tendência, da minha visão, é que o Brasil continue importando o petróleo diesel da Rússia e com isso possa continuar mantendo o preço mais barato, né, aqui para o consumidor final no Brasil, tá? Eu acho que esse é o ponto que deve vir. Agora, o Trump está tentando forçar o OTAN parar de ficar financiando, né, comprando o petróleo da Rússia. Mas como bate no bolso, aí é difícil, né? É complicado a gente imaginar aí e a coisa possa degringolar aí para uma escassez totais aí de acesso ao petróleo russo e aos seus destinados, e aos seus derivados, né?
Muito que bem. Lembrando que faltou isso aqui pro Trump falar exatamente isso para a OTAN, tá, pessoal? Já aconteceu. Já aconteceu. Muito bem. Tiago Davino, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, qualquer coisa precisando, né? E lá, pessoal começando aí o plantio, consumo, né, voltando a crescer bem de diesel no Brasil. A queda do dólar ajuda, né, nesse momento também, a segurar o preço ou o risco de alta de preço do combustível. A gasolina, por acaso, ela já está mais cara, poderia ter um corte aí de 10 a 15 centavos, dependendo da região que você está olhando. No preço do combustível, graças a essa queda recente do dólar. Se por um lado ele penaliza, né, os produtores com preço mais baixo dos seus produtos em reais, pelo menos na outra ponta barateia o custo aí dos combustíveis.
É isso aí,
Um
vamos.
abraço a todos.
Um grande abraço. Muito bem lembrado pelo Thiago, pessoal. Vamos ter as contas aí na ponta do lápis do computador, seja o recurso que você utiliza para fazer a gestão, porque a gente está num momento interessante, né? De preços internacionais variando, né? Temos muita coisa pressionada, como a gente comentou aqui ao longo da entrevista, soft commodities pressionados, mas aí em contrapartida o dólar e esse petróleo também, né, tendo variações negativas. Então, gestão sempre, mantenham-se atentos e contem conosco aqui diariamente com os nossos analistas trazendo informações preciosas para vocês tomarem as melhores decisões possíveis. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.